O cenário então aqui é apresentado no versículo 18 quanto à dádiva do casamento, a bênção do casamento ou do matrimônio. Vamos ler juntos o versículo 18 agora? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vocês lembram dessa palavrinha hoje explicada em Atos capítulo 4, quando os crentes oram e pedem ao Senhor coragem para que os pregadores do seu tempo ousadamente anunciassem o evangelho? Ela descrevia o Senhor como o dono de tudo. Aqui na língua hebraica é diferente, a expressão Senhor Deus, todas as vezes que vocês lerem a palavra Senhor, toda ela em letra maiúscula, a repetição sempre é a mesma. Na queda vai acontecer a mesma coisa no capítulo 3. O Deus do pacto sempre apresentando presentes, dando presentes para o homem, bênçãos para o homem, para que ele gozasse da sua liberdade, do seu chamado livre-arbítrio, na presença do seu Senhor, que o criou para a sua glória. O Senhor, então, diz o versículo 18, a frase, ela é bem enfática, ela poderia ser traduzida da seguinte forma: é essencialmente ruim para Adão que ele esteja só. A nossa tradução coloca: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não é bom que Adão viva em solidão. Deus então vai apresentar-lhe mais adiante o que ele planejou, o casamento, o matrimônio, o qual acarretaria para Adão intimidade sexual em uma relação prazerosa com uma mulher que ele criaria para o homem e para o seu deleite e também, consequentemente, para o deleite dela. Algo belo. Notem que não é sem razão que, quando nós observamos a queda no capítulo 3, a primeira reação do homem quando peca e desobedece o mandamento de Deus é já ter a sua sexualidade pervertida. Ele não conseguir olhar mais para Eva, segundo o plano e o projeto de Deus, quando disse no início: não é bom, é essencialmente ruim que Adão viva sozinho. Deus então decide: eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Percebam, irmãos, então, que o relacionamento aqui é modelado segundo Deus, que não existe em isolamento, mas é triuno e cercado por uma corte celestial de anjos. Deus, então, deseja o mesmo benefício e prazer de viver em comunidade, a começar da sua mulher, do estabelecimento do matrimônio, porque ele deveria refletir a imagem e semelhança do seu Criador. Observe a expressão auxiliadora aqui, ela é importante para nós, porque Deus criou a mulher para ajudar Adão. Deus criou a mulher para ajudá-lo a honrar a sua vocação, a partilhar dos prazeres que ele iria desfrutar do cultivar e guardar o Éden. E também ele criou a mulher para que ela, juntamente com ele, respeitasse a proibição divina, o pacto que o Senhor estabeleceu de que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Observem que a palavra auxiliadora é tão mal compreendida em nosso tempo, infelizmente até mesmo nas igrejas cristãs. Ela pressupõe, ela aponta para a verdade de que o homem teria autoridade sobre a sua mulher. O que nós vamos ver mais adiante é de fato verdade. O homem então receberia do Senhor uma auxiliadora que ele deveria guardar, proteger, liderar, exercendo autoridade sobre ela. Mas de que maneira? da maneira como Deus o ensinou, da maneira como Deus o apresentou, da maneira como Deus lhe entregou os seus mandamentos. Não poderia fugir disso. O que nós olhamos aqui, então, no versículo 18, nós já começamos a observar e a fazer algumas considerações. O homem é criado primeiro, a mulher seria criada como a sua auxiliar, não vice-versa, mas isso jamais implicaria inferioridade ou superioridade, ontologicamente falando. Porque ambos, nos diz aqui claramente, capítulo 1, versículo de número 27, foram criados por Deus, a sua imagem, a imagem de Deus, eles foram criados, homem e mulher. Mas o próprio Senhor estabeleceu os termos, como deveria funcionar. Suponhamos que tivesse sido o contrário, os homens deveriam então se submeter às suas mulheres. Mas não foi assim. O que acontece então quando nós observamos esta passagem é que na criação Deus estabeleceu como tudo deveria funcionar. E é por isso que nós precisamos voltar para o livro das origens para compreendermos a razão por que enfrentamos tantos problemas ainda hoje quando o assunto é casamento, é o casamento. Pela falta de compreensão dos papéis que Deus estabeleceu para o homem e para a sua mulher. Uma outra verdade aqui que precisa ser afirmada nesta noite é que Deus criou homem e mulher. Torno a lembrar e a reforçar. Ele não criou um terceiro gênero. Ele não deu uma opção para que você agora vá para a sua escola e, chegando lá, ainda que as leis lhe confiram este direito, você queira, como jovem ou como menino, mudar o nome que seu pai e sua mãe lhe deram, porque você é menino. Você não pode chegar e dizer agora que você não se chama mais Alan e você quer ser chamado de Alana, porque você foi criado menino. A sua constituição é esta, menino, do mesmo modo as meninas. Percebam que, irmãos, esta relação em rebeldia, ela procura distorcer aquilo que Deus criou. E é sempre a mesma estratégia que Satanás utilizou no Éden, afastando o homem cada vez mais da presença de Deus. Recentemente, uma das escolas tradicionais do nosso país, na cidade do Rio de Janeiro, baixou a seguinte determinação, depois de uma grande polêmica, que os alunos, eles podem ir para a escola com a farda que eles quiserem, a farda que eles decidirem. E aí, não demorou que rapazes, adolescentes, estivessem indo para o colégio de minissaias. Não foi assim que Deus criou o rapaz e a moça, o menino e a menina, homem e mulher os criou. Não existe um terceiro gênero, não existe uma terceira opção. E o homem vai precisar sempre caminhar como tal, e a mulher também. Mas aí, sigamos juntos, vejam que Deus então, ele vai criar a mulher, e ele vai formá-la, claro, de forma diferente no que diz respeito à sua sexualidade, mas como portadores da imagem de Deus, iguais, em sua condição diante de Deus, imagem e semelhança, iguais. E aí, me chama a atenção quando você pesquisa e tenta entender o que as civilizações daquela época falavam sobre a criação. Nenhuma delas, nem egípcios, nem sumérios, nem babilônicos, fazem menção à criação da mulher, somente o Senhor, em sua palavra. Por quê? Porque a mulher sempre deveria ser vista da maneira como foi criada, também imagem e semelhança de Deus. Então, nós chegamos, versículo de número 17, ou 19, perdão, e diz o texto: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem. A criação dos animais é mencionada agora em razão da sua importância na apresentação da dádiva do matrimônio na história da criação. Observem a narrativa, ela é importante. O Senhor, então, formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os para o homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses, ou a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Adão assumiu a responsabilidade, a liderança anterior à criação da mulher, de chefiar esta missão aí dada por Deus, esta ordem. Seguindo o mandato cultural, imitando o seu Deus criador, exercendo domínio sobre os animais, ele foi colocando nome: macaco, tigre, leão, o nome dos pássaros. Notem que não há em nenhum momento a menção na narrativa da criação de algo que se assemelhasse ao homem, como nós encontramos ainda hoje no naturalismo darwinista, de que o homem seria o descendente evoluído do chimpanzé. Na realidade, eu costumo brincar e dizer que, se nós olharmos bem, todos nós temos um rosto semelhante ao de algum animal. Não digam com que eu pareço. Um periquito, né? Nós podemos parecer com um determinado tipo de cachorro, um poodle, por exemplo. Podemos parecer com uma girafa. Nós podemos parecer com uma coruja. Então, essa semelhança que nós temos não tem nada a ver com uma herança que nós tivemos, porque nós viemos desta linhagem animal, não. O homem foi criado de forma distinta, e de maneira distinta ele exercia domínio, e observem que esse domínio foi demonstrado aqui quando ele precisou dar nomes a todos os seres viventes. Mas aí nós chegamos na questão, versículo de número 20. Vamos ler juntos. A respeito da criação da mulher, versículo de número 20. Vamos ler? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea ou que lhe fosse correspondente. Porque Deus determina que não é bom que Adão esteja sozinho e então lhe dá a ordem de nomear os animais da terra. Ele não poderia ter dado primeiramente a mulher e depois esta ordem? São perguntas interessantes que nós poderíamos fazer. Mas era necessário Adão compreender que não era bom ele estar só. Era necessário que Adão compreendesse, para que não supervalorizasse o que Deus estava preparando para ele, mas mais uma vez, voltando seus olhos para o Senhor, agradecesse por aquela que ele lhe daria como uma auxiliadora idônea ou correspondente. Deus então espera até que Adão esteja preparado para apreciar o seu grande presente. O que foi então que ele fez? Versículo de número 21, ele criou a mulher. Vamos ler juntos o versículo 21 agora? Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A intimidade, portanto, e a harmonia, elas iriam colaborar nesta relação matrimonial estabelecida pelo Senhor, porque o Senhor então formaria a mulher de uma das costelas de Adão, tomaria do seu lado. Eu costumo citar sempre, quando nós estudamos esta passagem ou falamos em festas de casamento, as famosas palavras do puritano Matthew Henry, comentando Gênesis capítulo 2, ele diz assim: a mulher não é feita de sua cabeça, da cabeça de Adão, para estar acima dele, nem de seus pés, para ser pisada por ele, mas de seu lado, para ser sua correspondente, de debaixo do seu braço, para ser protegida por ele, e de perto do seu coração, para ser amada. O Senhor então faz com que Adão caia em pesado sono, e este adormece, e ele toma uma das suas costelas, e então ele a fecha com carne. E então, após isso, ele lhe apresenta o seu presente, a sua dádiva. Versículo de número 22, vamos ler? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Aqui nós temos o primeiro casamento. Foi realizado no templo chamado Éden. Foi designado por Deus. O pai que trouxe no dia daquela grande festividade a sua filha e lhe entregou para Adão. O texto então nos mostra que com isso o Senhor queria mostrar para a santidade do casamento e o estado ideal do matrimônio. Veja que Deus, ele vai mostrar-se como o assistente do noivo, aquele que vai conduzir a noiva até o seu marido. E ele lhe apresenta entregando a mulher para o seu esposo. Essa linguagem aqui, ela é interessante agora na palavra poética de Adão, os termos que Adão utiliza no versículo de número 23. Vejam só, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Em forma poética, então, Adão, ele celebra com gratidão ao Senhor esta união. Ele primeiro se sente sozinho. Ao dar nome a todos os animais, ele percebe que nenhum deles poderia completá-lo. Não havia, dentre as criaturas feitas por Deus, uma semelhante a ele, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mas agora, afinal, o Senhor lhe apresentou a mulher. E como ele a chama, varoa. A palavra na língua hebraica para homem, ela é até fácil de aprender para o nordestino, é ish. Ele a chama então de ishá. O varão então vai dar o seu próprio nome para ela. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas talvez você nunca tenha ouvido. Eu não sei se você já se perguntou por que normalmente, tradicionalmente, quando uma moça se casa, ela recebe o sobrenome de seu marido. Começa aqui no Éden. Hoje é possível, por algumas razões, o marido receber o nome da esposa, o sobrenome dela, mas toda esta origem judaico-cristã da mulher, agora esposa, receber o sobrenome do marido, tem profundas razões bíblico-teológicas. Que começou no Éden, o Ish, chamando agora aquela auxiliadora de Ishá, era parecida com ele. Como ele deu o nome ao leão e à sua leoa, ao gato e à sua gata, a cada macho e fêmea, nominando-os e vendo que estes estavam completando-se em união, o Senhor agora lhe apresenta uma que lhe fosse correspondente. Que nome ele dá? Varoa, porque do varão foi tomado. E por isso diz o versículo de número 24, por esta razão, e aqui nós chegamos ao seu epílogo, à sua conclusão, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esta parte aqui, conclusiva de Moisés, ela vai nos apontar para algo mais adiante, que será contemplado na história. O casamento foi divinamente ordenado por Deus, e a explicação aqui dada na conclusão do capítulo 2, ela iria então ajudar os israelitas a compreenderem que eles não deveriam imitar as demais culturas. O Senhor mesmo estava aqui estabelecendo como a união deveria ser estabelecida ou deveria acontecer no matrimônio. A união chamada monogâmica, um homem e uma mulher. O pecado vai distorcer esta visão e logo os descendentes de Caim vão tomar diversas mulheres e estabelecer a chamada poligamia ou união poligâmica. Mas não foi isso que Deus estabeleceu no princípio. Outra verdade importante aqui, irmãos, que nós precisamos observar. Observem ou notem comigo o versículo 24, novamente. Por isso, deixa o homem pai e mãe. Esta expressão nos mostra que antes da união procriativa vem a união matrimonial. Por que devemos nos casar? Por que Deus nos planejou para isso? Por que o casamento reflete a glória de Deus? Não primeiramente por conta do ato procriativo, mas da prioridade dada à união matrimonial. Os filhos virão ou poderão não vir, mas não é por causa disso que o casamento vai acabar. Os filhos são bênção do Senhor, mas a Escritura diz que quem acha uma boa esposa encontra o bem, e que dos pais nós podemos receber heranças, mas do Senhor a esposa prudente. Ou seja, matrimônio vem antes da procriação. Ter filhos é uma bênção? É. Mas não confundamos as bolas. Às vezes nós podemos encarnar a ideia de que devemos ter filhos, devemos procriar, devemos fazer isso, e nós nos esquecemos do brilho e da glória iniciais do casamento. As nossas esposas perderão a beleza e o brilho do casamento, esquecidas por sucessivos partos ou sucessivas gerações de filhos. Não podemos inverter as coisas. Filhos são bênção, são herança do Senhor, mas a prioridade é o matrimônio, não a procriação. Nossa confissão de fé, ela acerta na mosca quando analisa essa questão, mostrando que primeiramente Deus estabeleceu o matrimônio para o deleite do homem. E observem que Adão, ele não disse que beleza, agora eu vou procriar a beça. Ele disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Filhos não são uma só carne, ainda que gerados por nós. Filhos não são uma só carne, ainda que sejam herança do Senhor também. Uma só carne, somente a nossa esposa. Somente o marido para a sua mulher. Outra verdade importante aqui, irmãos, é que a prioridade apresentada por Deus na criação nos faz lembrar algo que, por vezes, os casais confundem. Quando um homem casa, ele está fazendo aquilo que Deus apresenta como mais importante atitude a ser tomada. Visando a glória dele, a prioridade para o homem não será para sempre a sua família, seus pais, ainda que você deva honrá-los, mas a constituição de uma casa. O estabelecimento, através do matrimônio, de um novo núcleo familiar. E aqui, irmãos, notem como é importante a gente parar e pensar um pouco a respeito disso. Refletir a respeito destas coisas. Eu vou usar a guisa aqui de aplicação final, um pouco do que nós estamos estudando no livro de Provérbios. Vamos para Provérbios capítulo 5. Eu vou fazer aqui uma propaganda para você que não está vindo às quartas-feiras, mas não vou dar todo o prato. Capítulo de número 5, do livro de Provérbios, nós vamos encontrar então a mesma verdade sendo apresentada por Salomão aos filhos de Israel. No capítulo 5, nós temos o oitavo discurso, ou a oitava palavra do sábio rei de Israel para os filhos da aliança. E ele vai mostrar primeiramente dos versículos de 1 a 14, que, ou melhor falando, dos versículos 3 a 14, como a opção por não casar, mas seguir um estilo de vida mundano, é contrário ao que Deus estabeleceu na criação. É loucura atender aos convites da mulher insensata, que publicamente se oferece a todos os homens, mas há sabedoria para o jovem que atende às palavras de inteligência de seus pais, conserva a sua discrição, pondera no que ouve e guarda o conhecimento, e então se prepara para tomar a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira delas é entregar-se a Cristo. É entender como o casamento é maravilhoso. E aí nós temos, a partir do versículo 15, a observação que Salomão faz. Ele diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Ele usa a imagem do poço, que era algo privado, particular para o homem de Israel, no deserto da Palestina, e que era essencial para a sua sobrevivência. E ele aplica então aquele poço que era construído para armazenar a água da chuva ao desejo que todo jovem crente, filho da aliança, precisa nutrir, e para isso precisa se preparar para futuramente se casar. Eu não estou aqui, irmãos, entendam bem a minha posição à luz do que eu estou explicando na palavra de Deus, oferecendo munição para que você e eu estabeleçamos algum tipo de pressão ao jovem solteiro ou à moça solteira. Por favor, eu não estou dizendo isso. Nós precisamos orar por estes que desejam se casar. Agora, eu preciso chamar a atenção de você que é jovem e tem corrido atrás do vento, porque você precisa entender o propósito porque Deus o criou. E a dádiva que é o casamento para preservar você neste mundo cheio de tentações, que convida você a se deleitar fora da cisterna que Deus tem preparado para a sua alma. A Escritura então diz: você deve procurar beber a água desta cisterna, das correntes deste poço, porque elas poderiam se derramar por fora, pelas praças. Esta orientação Salomão está dando para meninos, educando-os para que no futuro eles entendessem que quando se casassem, precisariam compreender o valor de ter a sua esposa e dizer como Adão: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e um dia, se Deus assim permitir, estarei diante dela nas núpcias, nu, eu e ela, sem vergonha nenhuma, na intimidade do casamento, e ali na presença do Senhor seremos uma só carne. Estas verdades parecem esquisitas porque os cristãos têm medo de falar ou conversar com seus filhos, mas deveria ser a verdade a ser explicada da forma mais clara e bíblica. Falar sobre o que a Escritura diz a respeito do propósito do casamento é algo sublime. Salomão prossegue e diz assim, versículo 17: sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Ou seja, você vai se preparar, você vai ser ensinado, você vai ser treinado, E no dia quando você se casar, você não vai se casar já pensando em separar, como é tão comum hoje, vergonhosamente, nas igrejas de Cristo. Você vai ter todo o prazer com esta mulher, porque o versículo 18 diz, é uma oração do pai para o filho, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, ou seja, você vai tomá-la nova, jovem, e você deverá amá-la por toda a sua vida. Será sempre a sua cisterna, será sempre o seu poço. Aí eu me deparo e veja, não estou fazendo nenhuma pressão, me entendo. Eu não estou aqui estabelecendo, mais uma vez, repito, munição para a gente sair agora com gracinha lá fora, não façam isso. Mas repitam a mesma oração de Salomão, por seus filhos e pelos filhos da igreja. É um grande pecado o prolongamento de relacionamentos infrutíferos entre jovens cristãos sem nenhum propósito futuro. Muitos namoram por anos e depois aí não dá certo, aí desfaz todo aquilo que planejou e aí parte para outra. Ou então existe aquele jovem caçador, esses eu procuro derrubar todos eles quando vão para os acampamentos. Eles querem ir para os acampamentos porque cada acampamento ele quer beijar uma menina diferente. Ele vai tomar um tapa, meu. Ele brinque. Aí o pai depois vem cobrar. Eu disse, aí o problema é dele. Não pode fazer isso com as meninas da igreja. Esse prolongamento, essa indefinição, essa falta de posição, de coragem, não pode existir em nosso meio. Porque aí vai chegar o cara com mais de 40 anos... Ele prolongou bastante e ele não se definiu ou com uma moça, ou ele passou a namorar várias moças. E o versículo 18 de Provérbios 5 perde o sentido. Porque, me permita a expressão, a bichinha que tanto esperou não é mais mulher da mocidade dele, não. Passou o tempo. A chamada, então, irmãos, para nós aqui, é que o casamento precisa ser visto como esta bênção dada por Deus, que descreve a relação de Deus com o seu povo, de que a intenção de Deus para o casamento está aqui, implícita, revelada em Gênesis e desenvolvida na Escritura, como o objetivo prático pelo qual nós devemos preparar os jovens cristãos, para preservá-los dos convites do mundo para uma sexualidade pervertida, vazia e sem sentido. Eu não sei se você já parou para pensar por que os nossos jovens são tão tentados na escola a fazer o que os outros fazem. A linguagem hoje é pegar, você vai pegar ela, você vai pegar ele. Isso jamais deveria ser uma linguagem cristã. Mas aquela que imprime no coração e na mente dos meninos e meninas da igreja os valores, a honra, a palavra, o amadurecimento, para que estes cresçam e à medida em que crescem, tomem uma posição. Eu não estou aqui desrespeitando você que por decisão realmente diz, não, pastor, eu não quero, eu nasci para ser solteiro. Ser solteiro também não é pecado. Mas eu vejo às vezes a angústia de algumas jovens, elas não falam para mim, mas eu percebo, por ver rapazes indefinidos, sem posição, não têm coragem, precisam entender o princípio bíblico da sublimidade do casamento, do deleite que irão experimentar em um mundo tão pervertido, um mundo tão destruído, um mundo tão mau, que tenta pregar valores que ensinam aos nossos filhos, não, viva a sua vida, curta o que puder, faça o que der na cabeça. O seu Deus é o mesmo Deus que criou Adão. O seu Deus é o mesmo Deus que estabeleceu uma aliança com você. Seu Deus convida você a honrá-lo e a receber este presente e esta dádiva que é o casamento. Nós precisamos observar e entender esta verdade, entender o que a Escritura nos diz, porque a linguagem bela descrita nas Escrituras é aquela que nós deveríamos abraçar. Como Salomão ensinou os seus filhos a honrarem e lisonjearem suas esposas, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Para estranho compará-las com a beleza de outros animais, não rebaixando-as, mas mostrando como seus cabelos eram lindos, os seus olhos como pombas, a linguagem que Salomão usa em Cantares. E aí vejam, esta linguagem, eu repito, não era para encontro de casais, não. É ensino bíblico aos meninos da igreja. Meu filho, a minha oração é que um dia você se case e você entenda como é prazeroso e bom viver a vida no casamento. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela outra e abraçarias o peito de uma estranha? A linguagem, então, busque satisfação, deleite, prazer na mulher que o Senhor lhe deu. Nossos filhos estão sendo ensinados a procurarem satisfação e prazer em outras coisas e não na forma correta como Deus estabeleceu. A pornografia é um dos grandes problemas do nosso tempo e muitos dos nossos filhos estão se envolvendo com este grande mal. Os convites das mulheres estranhas estão aí nas escolas, nas faculdades, nos bares ou nas boates da nossa cidade. É isso que nós queremos para os nossos filhos? É isso que nós desejamos para as nossas moças? Por que o nosso filho deveria crescer e experimentar o mundo se ele poderia ser ensinado a se preparar e a casar-se com uma jovem que ama e teme ao Senhor assim como ele? Esta é a verdade, irmãos, que nós podemos aprender à luz de Gênesis, capítulo 2, da sublimidade e da beleza do casamento. E eu concluo lembrando a vocês que o fato de Adão e Eva não sentirem vergonha nos aponta para o estado ideal no qual eles foram criados. Eles viam ao outro sua sexualidade com integridade. Por isso eles não tinham vergonha de sua nudez. E aqui a nudez, então, em Gênesis 2, é apresentada para nós como, ao mesmo tempo, a fragilidade de ambos e a confiança que agora eles teriam um com o outro. Assim como no dia do nosso casamento, aqueles que casaram. Na noite de núpcias, o grande dia, não tiveram vergonha, ainda que se sentindo frágeis por um momento, de repente estavam juntos e agora compreendiam a dádiva e o presente que Deus lhes havia preparado. Nós precisamos resgatar, irmãos, esta verdade. O pecado fez com que o homem perdesse essa inocência, sentisse vergonha. O casamento ainda hoje protege o homem cristão e a mulher cristã da vulnerabilidade de seu pecado. E é esta verdade que precisa ser ensinada e cada dia mais impressa no peito, na alma dos nossos filhos. Eu finalizo lembrando para vocês como esta linguagem de compromisso pactual, ela se estende na Escritura e vai nos mostrar como a relação do casamento, ela encontra a imagem sendo refletida de maneira gloriosa naquilo que é o real e o ideal. A relação de Cristo para com a sua igreja, do noivo para com a sua noiva, onde os meninos devem ser encorajados, assim como os homens de Deus casados aqui nesta noite, prestes a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida sacrificialmente por ela, aqueles a se prepararem diariamente para um dia assumirem esta responsabilidade. É o que nós precisamos dizer, ouvir e vivenciar. As meninas, assim como as esposas, serem desafiadas a refletirem como a igreja a sua devoção, submissão à autoridade do rei. Estas se submetendo aos seus maridos como auxiliadoras idôneas, caminhando com eles e apoiando nessa caminhada com Cristo. Aquelas sendo ensinadas que ser uma boa esposa não é ganhar a vida lá fora, que ser uma boa esposa não é ter sucesso no mundo. Ser uma boa esposa é entender aquilo que Deus desejou para homem e mulher no Éden. Isso ainda vale hoje. E deve ser real em nossa igreja, na vida de cada um de nós que somos casados. É um grande desafio para nós. E deve ser um sentimento, um desejo santo no coração dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos jovens. Aqui um apelo agora no final, pastoral. Eu estou me cansando de fazer funerais somente. Eu preciso, é ofício. Eu fico feliz quando irmãos partem para a glória, ainda que triste pelo rompimento da partida. Mas eu gostaria de fazer casamentos. Gostaria de entender e perceber jovens abraçando esta verdade e tomando uma decisão de fato. E eu vou dizer a vocês, se vocês tomarem essa decisão, rapazes, decisão, vocês vão provar e depois vocês vão dizer: pastor, eu deveria ter me casado muito antes. Senhor, te agradecemos por tua palavra, bendizemos o teu nome, por tudo que o Senhor nos ensina e nos apresenta. No livro das origens, o aprendizado de como o Senhor criou Adão e depois de ensinar-lhe muitas coisas, preparando o seu coração, fez sentir-se sozinho e necessitado de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O Senhor então lhe presenteou com uma esposa, osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ainda hoje, espiritualmente, é esta união que experimentamos ou gozamos com as nossas esposas. Concede-nos a graça, Senhor, de sermos maridos piedosos, tementes ao Senhor, que estejam dispostos a sacrificar suas vidas por suas esposas, como Cristo fez por sua noiva, a igreja. Abençoa, Senhor, as mulheres, para que sejam esposas submissas, piedosas, que amem seus maridos e trabalhem auxiliando-os nesta grande tarefa de criarem filhos para a sua glória, mas antes disso, de se deleitarem prazerosamente na bênção que é o casamento. Livra-nos, ó Senhor, de considerarmos o casamento algo cansativo para nós, algo enfadonho, ter perdido. Não, Senhor, permite-nos olhar para a tua palavra e lembrar daquilo que a Escritura nos diz e encontrarmos sempre prazer e considerar abençoada a nossa esposa, a mulher da nossa mocidade. Ó Senhor, abençoa os nossos filhos, despertando-os, ó Senhor, a cada dia para esta realidade de que eles estão sendo ensinados, eles estão sendo preparados, eles estão sendo criados para que um dia o lugar mais importante para eles deixe de ser a casa de seus pais, porque eles agora deixarão pai e mãe, se unirão à sua mulher e serão uma só carne com ela. Ó Senhor, abençoa as nossas moças, filhas, para que elas não procurem priorizar, vencer e conquistar o sucesso deste mundo, que nos afasta do ideal do casamento, mas que busquem de maneira equilibrada todas estas coisas, dando sempre prioridade para a razão primeira por que foram criadas, para deixarem a casa de seus pais e seguirem agora o seu futuro marido. Ó Senhor, que isto seja um reflexo para o mundo de como o casamento ainda é valorizado por teu povo e é um grande testemunho do propósito de Deus para o homem. Em um mundo tão mau, onde o casamento tem sido desvalorizado, desonrado, onde os homens, eles ultrajam aquilo que o Senhor criou para o deleite e o prazer pactual do homem com a sua mulher. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abençoa-nos. E contemplemos dias melhores, felizes, onde nós veremos os nossos jovens se casando satisfeitos, sinceramente diante do Senhor, de forma responsável, visando tão somente a glória do teu santo nome. Oremos em nome de Jesus. Amém.